Declaro abertos os trabalhos da 10ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Sobradinho, Rio Grande do Sul, 18ª Legislatura. Uma boa tarde a todos. Leitura do versículo da Bíblia pelo vereador Roberto Carlos Simão.
Até a ordem. Eliseu, na fonte de Jericó. Os habitantes da cidade disseram a Eliseu: a cidade está muito bem situada, como pode ver o meu senhor. Mas as águas são más e tornam a terra estéril. Eliseu disse-lhes: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Ele lhe trouxeram. Eliseu foi à fonte e deitou o sal nela, dizendo: eis o que diz o Senhor: sanei essas águas e elas não causarão mas nem morte, nem esterilidade. Ficaram as águas sadias e ainda o são, segundo a palavra que o Senhor tinha dito por Eliseu. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Leitura do material de expediente, voto de pesar.
Boa noite a todos. Voto de pesar. O Poder Executivo Legislativo de Sobradinho, no uso de suas atribuições legais, solicito que seja consignada em ato, voto de pesar pelo falecimento de Heraldino Lídio da Silva e Ervina Carnope Bertolô. Que seja dado conhecimento às famílias enlutadas, sala de sessões, 27 de março de 2017, vereadora Maximira de Pelegrini Trevisan, presidente.
Ofício 2, do Sindicato Rural de Sobradinho.
Senhora Presidente da Câmara, há para nós cumprimentá-la na oportunidade em que vimos, através do presente, solicitar a aprovação do projeto de lei número 37, sem mais para o momento, certo de contar com vossa ilustríssima compreensão. Cordialmente, João Carlos Gualente, presidente do Sindicato Rural de Sobradinho.
Primeiro encontro de servidores das câmaras de vereadores do Rio Grande do Sul.
A Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha tem a honra de convidar a todos os servidores dessa Casa Legislativa a partir do primeiro encontro de servidores das Câmaras Municipais do Rio Grande do Sul, nos dias 6 e 7 de abril de 2017, na sede da APUSME, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. O evento traz uma grade de extrema importância para o enriquecimento das atividades dos servidores, buscando disponibilizar a essas informações de qualidade, bem como proporcionar um ambiente de trocas de conhecimento e experiências, através de palestras, mesas redondas, debates e grupo de trabalho, que discutirão a vida do servidor em termos profissionais. Esse convite vai ficar na casa a interesse dos interessados.
Eu vou suspender a sessão, porque hoje nós temos em pauta o projeto da Lei KIS, e entrou em pauta semana que vem. Hoje já está com pareceres para votação, mas eu tive a visita de representantes da Igreja Evangélica Católica, Sobradinho Piscina Clube, Clube Comercial, CTG Galpão da Estância, Sindicato Rural, durante a tarde. E, devido a algumas dúvidas, eu vou suspender a sessão e a gente vai conversar bem rapidamente os pontos principais para a necessidade, de repente, de votar ou não essa lei ainda hoje. Suspendo a sessão.
De repente pode para baixar isso aí.
Ordem do dia. Pedido da informação 9 da vereadora Noeli Teichmann.
A vereadora que subscreve no uso de suas atribuições legais solicita a Vossa Senhoria que encaminhe o Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de informação: que o Poder Executivo informe quantos cargos serão ocupados pelo programa Mais Educação, qual a habilitação necessária e como será realizado o processo seletivo. Sala de sessões, 27 de março de 2017, vereadora Noeli Teichmann.
Pedido de informação 10, o vereador Éder Librelotto.
O vereador que subscreve, nas atribuições legais, solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de informação: que o Poder Executivo informe como está a situação da implantação da empresa para a exploração de água mineral no município. Sala de sessões, 27 de março de 2017, vereador Éder André Librelotto.
Pedido de providência 23, vereador Valdecir Bilham.
O vereador que subscreve, nas atribuições legais, solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. É indicação, não é providência. que o Executivo estude a possibilidade de flexibilizar as renovações dos alvarás. Sala de sessões, 27 de março de 2017, vereador Valdecir Bilan.
É uma indicação?
É indicação.
Aqui está providência. Quer que bote uma votação?
Sim.
Coloco o pedido de indicação em discussão. Em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Pedido de providência 24 dos vereadores Elemar Lázaro e Valdecir Bilhão.
É indicação também, presidente. Só que está errado no cabeçalho. Os vereadores que subscrevem nos atribuições legais, solicita a Vossa Senhoria que encaminhe o Poder Executivo o seguinte pedido de... seguinte indicação. Que o Executivo estude formas para instalação de contêineres em pontos a serem estudados no centro do nosso município. Sala de sessões, 27 de março de 2017. Vereador Valdecir Bilhão, vereador Elemar Lázaro.
Coloco a indicação em discussão.
Eu peço a palavra, presidente.
Palavra com um dos vereadores proponente.
Para lixo. Boa noite, presidente. Boa noite, os colegas. O ex-vereador. Gerson. Às vezes dá um branco. Pessoal presente, eu, a imprensa. Eu fui procurado, o vereador Elemar também já foi procurado por empresários do ramo alimentício, principalmente do nosso centro da cidade, que aos finais de semana acumula muito lixo orgânico nas lixeiras, aonde esses pessoal que vaza à noite mexendo nas lixeiras, cachorro, mau cheiro, tudo isso implica nessas situações. E a gente tem visto já caminhões que já vêm adaptados com os containers, onde não precisa nem os garis, o próprio operador do caminhão efetua os trabalhos. E que eu acho que é o mais apropriado para o nosso centro da cidade. Porque essas lixeiras hoje em dia, além de não dar conta do recado, da demanda de lixo que é produzido pela cidade, a gente preza também pela saúde pública, onde essas pessoas que são doentes comem resto de comida estragadas e coisa desse gênero. Então, o Executivo entra em contato com a empresa. Eu não sei se esse contrato já está por ser prorrogado, se já está em período de vencimento, para que o próximo caminhão que seja da empresa vencedora, que tenha esses atritos que a gente precisa para o nosso município. Era isso, presidente.
Pedido de indicação, continua em discussão.
Questão de ordem.
Cramento.
Palavra com o vereador Elemar Lázaro.
Cumprimento o presidente, demais colega e a plateia que se faz presente. Essa indicação eu já fiz uns dias atrás. Eu também concordo que tem que ser feito um estudo, o executivo faça um estudo de ver a possibilidade de colocar contêiner. Está aí o exemplo aqui atrás da prefeitura, ó, aquele lixo jogado ali, ó. Esses contêineres tem em Santa Maria e outros municípios. O lixo, o contêiner vem enquadrado com a tampa. Uhum. Aí coloca dentro ali, fica tampado. Nenhum animal, nenhum cachorro tira o lixo dali. Olha o exemplo aqui, o lixo aqui atrás, tudo jogado no chão. Então, e tem os pontos estratégicos do centro, próximo ao hospital, próximo aos restaurantes. Aqui também na praça pode ser colocado um, dois. Eu acho que é o caminho. Mas tem que fazer um estudo e ver a possibilidade. Era isso.
Indicação continua em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Éder Libreloto.
Eu concordo também com o vereador Cílio e o Elemar, mas eu vejo que tem um grande problema que os nossos próprios moradores, que o caminhão do lixo passa na sexta-feira de tarde e o pessoal coloca o lixo sexta-feira de noite na lixeira. E o caminhão só vai voltar a passar novamente segunda-feira, às vezes alguns lugares terça-feira. E esses, as lixeiras, quando fica cheia, muitas vezes nem é cachorro nem gato. É pessoas mesmo, nós temos um grande número de catadores de lata na cidade, que a gente vê, que eles tiram e as empresas colocam sacos de lixo, uns sacos bem resistentes. E eles pegam e retiram o lixo de dentro do saco para pegar esses sacos e catar latinha ou litro plástico, alguma coisa que dá para ser vendido. Eu cansei de ver isso. E as nossas lixeiras, esse contêiner é uma ideia ótima, porque nossas lixeiras são furadas para não aglomerar água, né, para não dar aquele mau cheiro. Só que daí eles pegam e retiram o lixo, largam dentro da lixeira, né, e tem resto de comida. Mas daí sim vem os cachorros para fuçar naquele lixo que puxa para baixo e arrebenta tudo. E daí fica aquele mau cheiro na cidade, sexta de noite, sábado o dia inteiro, os comércios abertos. E domingo, o centro é bastante visitado por nós. E no centro da cidade tem muitas lixeiras dessas. E pode passar sexta-feira de noite e pode perceber que as lixeiras estão quase todas cheias. Então eu peço também à comunidade, aos empresários, ao restaurante, alguma coisa, que não coloque o lixo na sexta-feira de noite ou sábado, durante o dia ou sábado de noite. Coloque na hora que o caminhão passar recolhendo o lixo. E essa parte dos containers até poderia colocar os lixos dentro desses containers, mas que seja chaveado, porque esses catadores de lata e coisa, eles vão e viram tudo. Eu cansei de xingar e dizer que não tem vergonha na cara. E não adianta. Perto onde eu fico não acontece, mas e nos outros estabelecimentos? E não é culpa do estabelecimento. Esses catadores estão arrebentando tudo. E às vezes os vândalos, outras coisas, que pega, vira lixeiro no centro, quebra tudo ali. O lixo fica tudo espalhado. Então seria isso, senhora presidente.
Indicação continua em discussão. Palavra com o vereador Adão Weber.
Eu concordo plenamente com os nossos pares. Nós temos uma coisa muito séria. Não são os animais só que mexem nos lixos. São pessoas humanas, e não só para catar latas, caro vereador, mas se alimentarem do próprio lixo. Isso é deplorável. E acho até que nós devemos pensar em alguma coisa a respeito. Muito obrigado, senhor presidente.
A indicação continua em discussão. Em votação, aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Pedido de providência 25 do vereador Éder Liberlotto.
O vereador que subscreve nas atribuições legais solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência: para que o Executivo realize o patrulhamento e acascalhamento das estradas de linha Campos e a que liga essa comunidade à linha Pulinário. Sala de sessões, 27 de março de 2017, vereador Éder André Liberlotto.
Indicação 41 do vereador Éder Liberlotto.
O vereador que subscreve nos atribuições legais, após ouvido o plenário, solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Executivo a seguinte indicação: que o Poder Executivo entre em contato com as agências bancárias do município para que mantenha em funcionamento as caixas de autoatendimento nos finais de semana das 8 horas às 20 horas e nos dias normais até às 22 horas. Sala de sessões, 27 de março de 2017, vereador Éder André Liberlotto.
Coloco a indicação em discussão.
As palavras, senhor presidente.
Palavra com o vereador proponente.
Eu fui procurado por algumas pessoas e comerciantes, senhor presidente, a questão que o banco, a agência do Banrisul e do Banco do Brasil fecharam o caixa eletrônico às 8 horas da noite, às 20 horas. Né? Isso causou bastante transtorno às pessoas, ao próprio comércio, que às vezes tem pessoas que deixam de para pegar o dinheiro na última hora para poder gastar na cidade, né? E às vezes nos finais de semana também não tem dinheiro nos caixas eletrônicos. Então vem pessoas de fora, às vezes, eu cito o exemplo lá do restaurante Cabana, chegou o pessoal lá para almoçar e alguns comerciantes não têm a maquininha de cartão. E vem no banco para sacar o dinheiro para poder fazer uma refeição, até mesmo os postos já têm de combustível. E não tem dinheiro no caixa eletrônico e às vezes de noite, 8 horas, está fechando o banco e deixa o pessoal sem dinheiro, às vezes até sem gastar no nosso comércio. Então eu queria que o executivo entrasse em contato com os gerentes das agências e não foi informado ninguém, pegou o pessoal, todo mundo de surpresa, hein? Então poderia entrar em contato com essas agências para ver qual o motivo que foi fechado às 8 horas da noite. Obrigado, presidente.
Vamos ver a parte legal. Eu estava falando aqui com o Sérgio, eu acho que nós temos poder de legislar sobre horário e funcionamentos como vereador e fazer uma lei. Vamos olhar, daí o senhor pode ser autor dessa lei.
Sou parceiro, senhor presidente.
Vamos ver a parte legal.
E outro, peço a palavra, senhora presidente.
A palavra com o vereador Roberto Sima.
Cumprimento, senhora presidente, colegas, imprensa e demais pessoas aqui presentes. E outro detalhe referente aos bancos, a grande maioria, e me parece que existe uma lei vigente, é do tempo de espera do pessoal no banco.
Lei do Ivan, quando ele era vereador.
É do Ivan, né? Uhum. Me parece que é 20 minutos.
Meia hora.
O que os bancos fazem? Eu sei que no Banrisul tem um relógio parecido com aquele lá. Os outros bancos eu não lembro. tu entra lá para dentro e tu perde a noção do tempo. Tu não sabe quanto tempo está lá dentro. E a grande maioria, tu espera mais de 20 minutos. Então, esse é outro detalhe, senhora presidente, que a gente vai ter que tomar algumas providências junto às agências bancárias de Sobradinho. E tem um outro detalhe, desculpa, também, referente ao atendimento a pessoas aposentadas ou a pessoas idosas. Para mim tem diferença. Uma pessoa ser idoso e uma pessoa ser aposentado. Ele pode ser aposentado no sistema antigo com menos de 50 anos e que não é idoso. E aí ele apresenta a carteira de aposentado e é atendido. E muitas vezes, até eu presenciei alguns dias atrás, eu estava na fila do Banrisul, eu estou esperando, louco, depressa, para fazer alguns negócios. Chega um cara que não é idoso, que é aposentado e com uma pilha desse tamanho de uma empresa que ele trabalha para pagar. Aí o cara passa na minha frente. É uma senha preferencial. Uma senha preferencial, que não é certo. Que o idoso é para pagar ou para receber as coisinhas dele, no meu modo de ver. E mais um detalhe ainda. Eu até comentei lá na Sicredi, já existe essa regra. Quando um idoso ele pega uma senha e tu estiver na fila, o próprio sistema ele vai deixar atender duas pessoas comuns. Primeiro, atende duas pessoas e depois idoso. No Banrisul não tem isso. No Banrisul chega um idoso, é atendido. Chega outro atendido, a gente fica atrás de 10. Não tem nada contra idoso. Nada. Mas tem que haver essa regra.
Que pena que o secretário da administração e o secretário Armando não estão, porque a fiscalização para muitos projetos desses, eles não têm tempo. E, tipo assim, está muito cerrado em outras coisas. Nós podemos ir, levar o assunto e conversar, né? Para ver isso aí. Aonde bem importante. Continua em discussão a indicação.
Eu peço a palavra. Tem idoso, um amigo da gente, que trabalha com o office boy. Ele pega, passa nas coisas e vai lá e faz o serviço para os caras. Né? Eu tenho um amigo meu que faz isso. Né? Ele é preferência, ele chega lá no instantinho, atendido e pronto. E a gente fica na fila, que nem o Tuque diz. A gente é mais... Mas aí que eles, no meu pensamento, esses teriam muito mais tempo para ficar numa fila, porque estão aposentados. Né? A gente que trabalha, que contribui e tudo mais, a gente deveria ser, a preferência era nossa. Né?
Mas é a lei federal, gente. A indicação continua em discussão.
Essa lei é federal, não adianta.
Em votação. Aqueles que não... vereador Luiz Freitas.
Só para ajudar no debate, presidente, eu estive conversando com os seguranças da cidade, tá? E liberou, eles estão fechando esses caixas 20 horas, porque as cidades que estão estendendo o expediente do caixa eletrônico têm que colocar segurança 24 horas nos bancos. Então, eu acredito que para não colocar mais segurança nas agências, eles estão fechando às 20 horas, sabe? Então tem mais essa questão econômica e eu acredito que é por isso que estão fechando às 20 horas.
Não, mas aqui não tem nenhuma agência 24 horas aqui. Eu até concordo nessa parte de fechar, não ficar aberto 24 horas. Eu só estou pedindo que volte até às 22 horas.
Tá certo. Mas a razão deve
mas
ser
se
aqui,
ficar, né? Até às 22 horas, eles têm que ter guarda na agência 24 horas.
E como eles são mais, a situação econômica deles é menor, nós temos que deixar eles se proteger. Coloco em votação. Aqueles que não concordarem, manifeste-se. Aprovada por unanimidade. Indicação 41 do vereador Éder Libreloto. 42.
O vereador que subscreve nos atribuições legais, após ouvido o plenário, solicita a Vossa Senhoria que encaminhe o Executivo a seguinte indicação. Que o Poder Executivo Municipal institua gratificação de risco de vida no percentual de 40% sobre o vencimento básico do cargo aos servidores municipais ocupantes do cargo efetivo de fiscal. Justificativa. Tendo em vista que esses agentes estão expostos diariamente a agressões verbais, morais e físicas, e já foram ameaçados de morte no exercício de suas funções. Esse setor é responsável pela arrecadação do município, atuando diariamente na realização de vistorias para alvarás de funcionamento e de todos os estabelecimentos do município. Vistorias de obras para a liberação da certidão de habite-se, fiscalização de posturas municipais e fiscalização de tributos municipais, como ISSQN, auditoria em bancos e empresas. Sala de sessões, 27 de março de 2017, vereador Éder Andrade Libreloto.
Coloco a indicação em discussão.
Peço palavra, senhor
presidente. Palavra com o vereador Éder Libreloto.
Eu estive visitando a sala dos fiscais, senhor presidente, e perguntando com eles, conversando a respeito do salário, quanto ganho, qual é a responsabilidade deles, né? E eles me passaram uns números que até fiquei surpreso, é a questão do serviço que eles fazem, não ganham nenhuma porcentagem de periculosidade. Já os fiscais de vigilância sanitária ganham 30% de periculosidade. E eles me passaram um número aqui, tipo, os municípios do Lagoão. O município do Lagoão tem 6 mil habitantes e um fiscal ganha R$ 1.900. O município de Arroio do Tigre tem 13 mil habitantes e ganha R$ 2.800. E Sobradinho tem 15 mil habitantes e ganha R$ 1.400. Então, eu vejo uma necessidade de... Já tem uma aprovando aí a respeito dos fiscais poder dirigir o carro para poder fazer essas melhores vistorias. Eu vejo uma necessidade de dar esse aumento, essa porcentagem de periculosidade junto ao fiscal que faz esse serviço no município.
A indicação continua em discussão. Em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Moção de apoio da vereadora Maximira Trevisan.
Moção de apoio à campanha em defesa do Banrisul. A vereadora que subscreve no uso de atribuições legais, após ouvido plenário e merecida aprovação, solicita que seja encaminhada moção de apoio à campanha em defesa do Banrisul, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, por entender a importância do banco para a economia gaúcha, assim como os serviços prestados à sociedade rio-grandense. Portanto, não concordamos com uma possível decisão de se desfazer do Banrisul. O Banrisul está presente em 98,5% do território do Rio Grande do Sul, com 536 agências e 698 postos de atendimento espalhados em 347 municípios. Em 97 cidades gaúchas, o Banrisul é a única instituição financeira à disposição da população. O banco fomenta o desenvolvimento da agricultura, sobretudo da família, de pequenas e médias empresas, e constitui uma excelente ferramenta para os programas do governo estadual. Além disso, o Banrisul é sólido, possui patrimônio líquido de 6,7 bilhões e registrou lucro de 643,5 milhões em 2016. O Banco dos Gaúchos dá suporte a todos os setores da economia e presta atendimento onde os demais bancos comerciais não visualizam lucratividade. A função social exercida pelo Banrisul é imprescindível para o desenvolvimento do Estado. Pelas razões expostas, apoiamos a campanha estadual em defesa do Banco Público e solicitamos à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul que não aprove qualquer proposta de federalização, privatização ou alienação do Banrisul. Sala de sessões, 27 de março de 2017, vereadora Maximília de Pelegrini, Trevisan.
Coloco a moção em discussão. Em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo 1 de 2017.
Decreta a nulidade da votação do Projeto de Lei nº 022 de 2017, que busca instituir a Lei de Ficha Limpa Municipal em sessão extraordinária realizada dia 21 de fevereiro de 2017 e determina providências consequentes à nulificação. A mesa diretora, através dos vereadores abaixo assinados no uso das atribuições legais, que lhes são conferidas por lei, na forma que discussão na Resolução 03, de 30 de dezembro de 2003, Regimento Interno da Câmara Municipal de Sobradinho, Rio Grande do Sul. E considerando os termos da petição levada à apreciação judiciária em mandato de segurança, com pedido de liminar inaudita altera pars, apresenta em 10 de março de 2017 pelos vereadores Éder André Libeloto, Jefferson Luiz Matana, Luiz Aristido Pazes de Freitas e Noeli Teichmann, solicitando liminarmente a suspensão do ato de votação do Projeto de Lei 022 de 2017, de autoria do Poder Executivo, que busca instituir a Lei de Ficha Limpa Municipal em sessão extraordinária realizada dia 21 de fevereiro de 2017, cujo teor é parte integrante das razões deste decreto. Considerando a decisão conferida nos autos do mandato de segurança número 134, do 1 de 17 e 423, interpretado pelos vereadores Edno da Libeloto, Jefferson Luiz Matana, Luiz Aristides Paz de Freitas e Noli Teichmann, que garantia que tramita junto ao fórum desta comarca de Sobradinho, Rio Grande do Sul, em sede de liminar, suspendeu o ato do Legislativo. Considerando a cientificação através da entrega de ofício da comunicação da decisão, considerando o disposto no artigo 162 da resolução número 03 de 30 de dezembro de 2003, regimento interno, a Câmara Municipal de Sobradinho, Rio Grande do Sul. Considerando o disposto pela súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, STF, e a jurisprudência que elucidam o dever poder de qualquer Câmara de Vereadores de rever seus atos administrativos quando inválidos por malferirem normas que ocasionam sua nulidade. Considerando que as seguintes, as garantias da motivação dos atos administrativos, da ampla defesa, ao contraditório, são direitos fundamentais, opuníveis e todos os poderes da República e a todas as unidades da Federação, haja ou não concretização desses direitos em leis orgânicas municipais ou em regimentos de vereança, ou demais atos normativos infraconstitucionais, nacionais, estaduais e municipais. Direito cuja extensão e efetividade são autoaplicáveis contra a lei que se negue em efeito nas lacunas legais que lhe silenciem a existência ou mesmo na completa falta de normas infraconstitucionais e de se desinficarem tais direitos fundamentais processuais. Considerando que a inobservância dessas garantias em qualquer procedimento estatal ou macula de invalidade. Considerando que durante a discussão que antecedeu o ato de votação do projeto de lei número 022 de 17 e da autoria do Poder Executivo que busca instituir a lei de ficha limpa municipal em sessão extraordinária realizada de 21 de fevereiro de 17, embora tenha sido solicitado seu adiamento através de pedido de vistas pelo vereador Éder André Liberotto, Jefferson Luiz Matano e Luiz Alistides Paz de Freitas, e o mesmo não fora deferido. Então, é o projeto de decreto legislativo que anula a sessão onde foi votado o projeto 022, que diz sobre a lei da ficha limpa municipal.
Eu coloco o projeto em discussão. Decreto. O decreto, é o projeto de decreto. Eu li projeto no início, em discussão. Em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 30 do Poder Executivo comparecer. Se ele já foi lido, só
já foi lido. Daí. É só. A emenda só. Do que trata?
Ao comentar a Vossa Senhoria, caminhando o projeto de lei 030, que autoriza o Poder Executivo a realizar a concessão de direito real de uso gratuito de imóveis de propriedade do município, Associação de Pais e Amigos Excepcionais. A presente concessão visa atender solicitação da Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Sobradinho, em razão da demanda de alunos portadores de necessidades especiais, o espaço físico que a entidade possui atualmente está se tornando pequeno. Como o imóvel solicitado encontra-se atualmente desocupado, solicitamos a autorização desta casa para que possamos concedê-lo gratuitamente à PAI para a instalação de salas de aula para atendimento de seus alunos e também com isso estaria se protegendo o patrimônio público de depredações. Contamos com a aprovação do projeto. Desde já agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Palavra com o vereador Valdecir Bilha.
Para deixar o pessoal que está presente a par, a antiga creche Carequinha que vai ser cedida para PAI, para uso de suas repartições. Sim. É.
A comissão deu parecer favorável?
Sim.
Coloco, então, em discussão. Continuo em discussão. Em votação, aqueles que não concordarem, manifestem. Considero aprovado por unanimidade. Projeto de lei 35 do Poder Executivo, comparecer.
Senhora Presidente, ao comentar a Vossa Senhoria, encaminhamos o projeto para apreciação e votação. Projeto de lei número 35, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos a produtores rurais através do Programa Municipal de Desenvolvimento Agropecuário do município de Sobradinho, dentro do Programa Municipal de Correção de Solo. O incentivo aos pequenos produtores rurais consistirá em disponibilizar até 10 toneladas de calcário, cabendo ao produtor o transporte do mesmo, visando a melhoria da produtividade através da correção do solo. Os produtores interessados deverão fazer o pedido de inclusão junto à Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, que coordenará a concessão do incentivo, sendo vedada a concessão do benefício aos produtores em débito com o erário municipal e os que tiverem o benefício no ano anterior. Contando com a aprovação desse projeto, agradecemos Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Coloco o projeto de lei em discussão. Em votação, aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 36 do Poder Executivo, com parecer favorável.
Senhora Presidente, argumentando Vossa Senhoria, encaminhamos o projeto de lei número 036, que institui o programa de recuperação fiscal no município e da outras providências. A aprovação desse projeto possibilitará que uma grande quantidade de processos judiciais existentes sejam beneficiados, olhando-se principalmente a situação econômica dos contribuintes, os quais terão a possibilidade de quitar seus débitos e, com isso, gerando também um incremento nas receitas do município, fazendo com que a administração municipal possa investir mais em obras que são necessárias à população. Contando com a aprovação do referido projeto, em regime de urgência, desejar agradecemos cordialmente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Eu peço a palavra.
Palavra com o vereador Valdecir Bilham.
Infelizmente, esse projeto, desde que eu entrei nessa casa, todo o mandato, ele é mantido da mesma forma, o qual eu não concordo, mas infelizmente nós temos que votar favorável para que pessoas consigam quitar seu débito com o município, porque nós estamos aprovando aqui um projeto para incentivar o mal pagador, que fica 2, 3 anos, 4 anos sem pagar, e aí vem um projeto de lei dessa matéria sempre, onde nós aprovamos a pedido do executivo, e os que pagam seus impostos em dias, nas prestações, nas datas legais, é o que pagam o pato. Então, é um projeto que é bom para o município, mas eu voto favorável, mas o meu pensamento é totalmente contrário a esse projeto.
Continua em discussão. Palavra com o vereador Elemar Lázari.
Eu também concordo com o Cili, porque isso aí só dá vantagem para quem é mal pagador. Como é que nós, colono, quando devemos 100 pila, não paga? O Elemar vai para o SPC, vai lá para o diabo. É verdade? Então tem que fazer o mesmo. Eu fui fiador 5 anos na Serasa. Por quê? Porque tinha que pagar. Por que que esse que deve do IPTU também não faz a mesma coisa? Tem que botar na justiça também. Tem que botar no cartório. Porque eu lá perco. Se eu não pagar, eu perco. O meu CPF fica trancado, não movimenta nada. Então, tem que acabar com esses refis aí. Bota na justiça e tranca o CPF para ver se o cara não se esperneia. Vai lá e é obrigado a pagar. É verdade ou não é? É verdade.
O projeto continua em discussão. Palavra com o vereador Jefferson Matana.
Eu também não concordo e nunca concordei quando eu vinha e ficava sentado ali que era feito o refis, porque isso, que nem diz o Elemar, o Cili, é para o mal pagador. Mas foi dada uma explicação para nós que é o último refis, não vai existir mais refis. Elemar, quem não pagar vai ir para o cartório. Foi essa a explicação dada pela administração para nós vereadores, tá? Então eu vou votar a favor, porque é o último refis, porque eu nunca concordei com refis nenhum. Obrigado.
Na verdade, vereador, aqui está regulamentando que possam cobrar, porque até hoje a lei deixava que até R$1.000 não, a prefeitura não poderia fazer a cobrança. Então, na verdade, esse projeto, ele regulamenta a cobrança judicial. Ele não é somente para... Foi falado também.
Se falar que poderá ter outro refis, eu já boto o contrário. Porque foi deixado bem claro que não vai ter mais refis.
É uma regulamentação maior da lei. Continua em discussão. A palavra com o vereador Éder Librelotto.
O ano passado também era o último refis que foi apresentado, 2014 também era o último.
Não vai passar o projeto.
E eu vou concordar aqui com o Matana que o que passaram para nós, que agora que a senhora disse, está regulamentando a lei, que pode ser cobrado em cartório quem está devendo. Eu digo essa parte do nosso colono, que nem o senhor Lemar falou ali, se nós não tiver em dia com a prefeitura, não tem direito às 10 toneladas de calcário. Né? Enquanto não pagar, e já o pessoal que não paga o IPTU, não tranca nada. Então, eu vou acreditar mais uma vez, tanto é que o ano passado eu votei contra que isso é um incentivo ao mal pagador. E a pessoa que paga em dia, até eu falei para o secretário Armando, em vez de dar 10% de desconto para o bom pagador, que dê mais, sugeriria até 15%, que incentiva a pessoa a pagar e está sempre em dia. E o município pode investir dentro do município, né, nas suas obras. Então, eu vou votar a favor com essa regulamentação que estão dizendo aí que vai ser para botar o pessoal que não paga no cartório.
Mas sabe, a gente também não ocupa, nós podia ter feito uma emenda dando um privilégio para quem paga, tava na casa. Eu acho que nós também perdemos a oportunidade de colocar uma emenda.
Mas existe, isso, mas já existe, quem paga à vista tem desconto.
Quem paga à vista tem 10%. Desconto, quem paga antecipado também tem desconto, e quem paga antecipado é em torno de 30% dos contribuintes paga antecipado, paga em dezembro, né? E esses aí daí tem 10%, daí quando vai, a gente faz um refis aí, que nem vai... Passa um refis desses aí, eles são abonados com muito mais de 10% e sem pagar. Fiquem 4, 5 anos, sei lá quantos anos fiquem sem pagar.
Peço a palavra, senhora presidente.
Palavra com o vereador Roberto Simão.
Quero dizer ao pessoal que nem sempre aqueles que devem na prefeitura, como é o meu caso, ou como é o caso de outras pessoas com menos poder aquisitivo, elas não são... Não pode ser considerado mal pagadoras. Às vezes a pessoa tem uma doença, às vezes a pessoa tem um outro compromisso, ou às vezes a pessoa tem 30, 40 mil para pagar num ano, que nem eu. E outro detalhe, nesse projeto aqui, a prefeitura não perde nem um centavo. Nem um centavo. Nem aquele que pagou antecipado. Porque aquele que pagou antecipado, ele ganhou o desconto dele, está pago. E aquele que vai pagar aqui, ele vai ser isento apenas da multa e do juro. Portanto, a correção monetária, senhora presidente, vai continuar. Ele não vai ganhar desconto nenhum. A prefeitura não vai perder absolutamente nada. Porque aquele dinheiro que era lá no passado, ele vai ser corrigido monetariamente até hoje. Então, é o mesmo dinheiro. Tá certo? Mas... A respeito também desse refis, segundo o prefeito me falou, que será o último dessa administração nossa, e que a partir do ano que vem, o pessoal vai para o cartório mesmo. Vai para o cartório, independente se tem uma casa, ou se tem duas, ou se tem três, ou se tem 100. Então, o meu voto também será favorável com essa observação, senhora presidente.
Presidente.
A palavra com o vereador Valdeci.
Só para esclarecer, vereador, eu estou aqui já praticamente 5 mandatos já, e desde que eu fui suplente do Adão, esse projeto vem para a Câmara. E acontece o quê? Que é sempre os mesmos que esperam o refres. Todo mundo tem problema altos e baixos financeiro, de poder, de repente, atrasar. Agora, tem gente que são espertos demais, eles esperam, sempre vir aparecer o projeto para vir negociar seus débitos, com boletos a perder de vistas. Então, é só para a gente alertar as pessoas que quem tem débito está na hora de colocar em dia e depois seguir conforme é, porque como é que vai ter recolhimento de lixo, vai ter iluminação pública e paga IPTU conforme quer. Então, é só para a gente esclarecer que as pessoas não viciam nessa maneira de pagar suas contas, porque não vai passar mais.
Eu concordo contigo, vereador Cili, mas o que tem que ser dito para a comunidade e o que tem que ser entendido por nós todos é que a prefeitura não está perdendo nenhum centavo com isso aqui. Nenhum centavo.
O valor.
O dinheiro está sendo corrigido 100%.
Mas eu já discordo. Você pega, por exemplo, 40 mil, no caso, que foi você que citou ali, um valor de 40 mil. No ano de 2016 ou 2017 e corrige ele monetariamente e vem pagar ele em 2020. Quanta coisa se tu pega esse dinheiro e consegue fazer agora?
Mesma coisa.
Não, eu discordo disso.
Por quê?
Porque a inflação até então, que dizem que não existe, vocês sabem muito bem, quem vai no mercado, vai numa loja, quanto custou em 3 anos atrás e olha quanto custa agora. Aí a correção sempre é dada.
Senhora presidente, a Prefeitura Municipal é uma empresa pública sem fim lucrativo. Diferente de ser uma empresa com fins lucrativos, o que seria diferente, né? Obrigado.
O projeto continua em discussão.
Eu discordo também que muitos que devem, gente que tem condições de pagar, Agora, aquele que não tem condições, que acontece que ele falou doença, mas vai lá, negocia então. Mas a boa parte, a maioria, é gente que tem condições de pagar seu IPTU. Agora, aquele que não tem, eles não vão dizer que não ali. Vai lá, negocia, se eu posso dar esse mês tanto, ó, até fim do ano eu tenho condições de pagar tudo. Tem como negociar.
Só para ajudar, toda a lei contempla bons, maus, a lei é ampla e tem as pessoas realmente que são honestas e que dependem desse momento. Mas eu vou colocar o projeto em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Achei que ia ter que desempatar isso de novo. Projeto de lei 37 do Poder Executivo comparecer. É o projeto da Lei Kiss. Coloco em discussão.
Tem que ler.
Lê só o.
Senhora Presidente, para comentar a Vossa Senhoria, encaminhamos o projeto de lei 37, que visa regulamentar a concessão de alvará provisório de renovação temporária e precária dos alvarás já existentes, nos termos do artigo 2º e 5º da Lei Complementar Estadual número 14.376/2013, Lei Kiss, com redação dada pela Lei Complementar Estadual número 14.924, de 22 de setembro de 2016, tendo em vista as recentes modificações trazidas por esta, vigente desde 23 de outubro de 2016. Esclarecemos que no ato de 2015 já tramitou perante esse Poder Legislativo o projeto de lei número 39 de 15, versando exatamente sobre a mesma matéria, tendo a proposição sido aprovada, vindo a tornar-se lei municipal número 4.083 de 15. Ocorre que a referida norma, por força do artigo 11, teve sua vigência e eficácia limitadas no tempo pelo prazo de um ano, de modo que já expirou. Outro sim, o artigo 6º da mesma lei previa o prazo limite para a validade dos alvarás de localização provisória até o dia 10/3/17, que igualmente já foi atingido. Assim, conclui-se que, atualmente, não há legislação vigente disciplinando o assunto no âmbito municipal e que impediria a concessão, renovação de alvará de localização provisória a todos os estabelecimentos que, por qualquer motivo, ainda não tenham obtido o alvará de prevenção e proteção contra incêndio, a PPCI, surge assim a necessidade de reedição de nova norma municipal a regulamentar o assunto, sob pena de chegar-se à medida extrema de inviabilizar o funcionamento de grande parcela dos estabelecimentos do comércio local, por inexistência do alvará provisório que estariam condicionados à obtenção do APPCI.
Coloco o projeto em discussão.
Peço a palavra, senhora presidente.
Palavra com o vereador Roberto Simão.
Cumprimento novamente, senhor presidente, demais colegas, até presente, imprensa. E contrariando, eu como líder do governo, contrariando o governo, vou pedir vistas do projeto, senhor presidente. Até para dar um alerta para o pessoal do executivo, que a gente tem um prazo aqui na casa para a gente votar os projetos. E me parece, eu sou novo aqui na casa, mas me parece que o pessoal do executivo está um pouco perdido e manda as coisas muito rápido aqui para nós e estoura tudo na gente. Então, que esse projeto aqui, senhora presidente, sirva de alerta para o executivo, para eles mandarem os projetos com mais calma, para a gente poder discutir melhor. E outro detalhe, eu vejo esse projeto aqui, que hoje tu passou a tarde inteira reunido com o pessoal, esse projeto que merece uma discussão mais ampla da sociedade. Esse projeto que merece um parecer jurídico, um parecer da promotoria, ou até mesmo uma audiência pública, onde o governo municipal vai ter que se sobrepor a essas entidades e fazer prevalecer também as leis municipais. Então, senhora presidente, eu peço vistas desse projeto aqui. Obrigado.
Peço a palavra, senhor presidente. A palavra com o vereador Éder Librelotto.
Eu concordo que o executivo tem que mandar os projetos com antecedência para nós analisar aqui na casa, colega Tuto. Mas perante as explanações que os técnicos deram aqui e o secretário deu, vai ter comércio que vai fechar amanhã para não ter alvará. E daí? Eu sou de acordo de baixar um projeto para analisar, mas nós não temos mais tempo. secretário Armando disse aqui que o projeto venceu, o prazo estourou dia 10 de março, hoje é dia 27. Né? Agora que veio o projeto, o senhor está correto? Entendeu? Só que agora chegou no ponto que nós não temos mais tempo. E é uma lei federal e estadual. E nós não conseguimos mexer na lei. Só que eu me preocupo, eu até vou dizer que as entidades que estão aqui presentes, que eu sou a favor de votar esse projeto hoje, senhor presidente. Nada contra o seu pedido de vista, também sou a favor do pedido de vista. Mas o meu pensamento é que nós votemos a favor desse projeto hoje e as entidades que vão ter um evento futuramente entram junto com no Ministério Público com mandato de segurança pedindo a liberação para a realização desses eventos, não atrapalhando o nosso festival gastronômico em Sobradinho. E deu a ideia que o senhor deu de dar um ultimato nos bombeiros para vir aqui dar o parecer deles, para que essas entidades consigam se adaptar e a prefeitura liberar o alvará para as entidades.
Eu sou a favor.
Entendeu? Só que se nós não votar hoje esse projeto, vai trancar algumas lojas amanhã.
Eu também concordo.
Continua em discussão.
Peço a palavra.
A palavra com a vereadora Noeli Tais.
A minha preocupação é a mesma do Maninho, em função das pessoas que amanhã vão precisar de um alvará. Como é que elas vão funcionar? E a gente sabe que um pedido de vista aí vai a semana, vai duas. Então...
7 dias. Vereador Jefferson.
Eu também, Tuque, tu sabe que eu sempre defendo a democracia. E digo da mesma forma, tu está dentro do teu direito e tudo mais, mas ocupando também a palavra do meu amigo e colega aqui, Maninho, também. Nós estamos numa situação de mão amarrada, sabe aquele negócio? Nós não temos, pendemos para um lado, daí tem a negligência de certos poderes, né? Tem o descaso de outros, e de certa forma, que nem podia ter vindo antes, e a gente, se não votar, nós somos os culpados, né? Se votar, estamos praticamente infringindo alguma coisa. Então, é complicado nessas horas, viu?
É o ossos do ofício. Continua em votação.
Só a palavra, senhor presidente.
Com o vereador Luiz Freitas.
Queria dar os parabéns para ti, Tito, que eu acho que o executivo sempre manda projetos para a gente em cima do laço. Mas são 923 empresas que hoje nós vamos barrar o funcionamento delas se nós não votar esse projeto hoje. Então, nós vamos com calma, porque quando vê, nós vamos criar um caos muito grande e a Sobradinho vai parar. Então, vamos pensar com carinho essa posição de votar hoje esse projeto.
Só para esclarecer, se nós baixar, se nós conceder o pedido de vistas, nós podemos fazer uma extraordinária até sexta-feira. Nós não temos assim também... Só para esclarecer, que a gente pode fazer uma extraordinária, a gente é vereador para isso, para ter tempo, porque eu senti também que se nós fosse com o prefeito, ele fizesse um papel para os bombeiros, que o Getúlio achou uma ideia excelente, se nós fizesse um documento e disse, se é prefeito, nós vamos fazer uma extraordinária. Nós não vamos atrapalhar, vai dar 2 dias. E o senhor se compromete, nós vamos junto, assinamos junto. Porque também nós vamos votar, mas nós não vamos fazer nada em função de nada. Nós não estamos contribuindo com nenhum dos lados. Então, se nós conceder vistas para o vereador, nós sentamos amanhã, falamos com o prefeito, fizemos um documento que ele assine e votamos. Ninguém vai viajar essa semana, que dia você sai em quarta? Antes de você sair, ou terça? Amanhã. Podemos se reunir de tarde, à primeira hora?
Faz quarta-feira?
Não é, porque nós fazia uma pressão também.
Só que não vai mudar nada.
Oi?
Mas eu acho que muda.
Senhor presidente, eu vejo que as ideias quanto à vista são bastante divergentes. E essa é uma colocação minha, que eu acho que esse projeto tem que ter mais discussão, e tem que ter mais discussão. Isso é um projeto muito sério, um projeto que levou 242 pessoas a óbito em Santa Maria, na Boate Kiss. Mas nós temos que discutir melhor esse projeto aqui, porque tem festas logo ali adiante e o nosso município simplesmente vai parar. E ninguém, eu não acredito que ninguém amanhã de manhã vai sair fechando loja aí, 900 e poucas lojas.
É.
Não é assim as coisas. Mas assim, senhor presidente, coloque em votação meu pedido de vice, é democracia? Tranquilo. Se a maioria
achar. A gente até assim, ó. Aqui a gente não discutia, tudo muda, por isso que é bom a gente estudar. Os últimos cursos que a gente tem feito, assim, ó, se discute no plenário até esgotar o assunto. Não tem mais uma palavra ou outra. Então nós estamos
esgotando. Agora, tu pediu visto, eu concordo contigo.
É, ideia de fazer uma extraordinária.
Eu explanei minha ideia, que nós temos de mão amarrada, de certa forma. Né?
Ela vai colocar em votação o visto.
Coloca em votação. Porque essa saída dos bombeiros, se nós deixar no ar, é uma alternativa que nós temos, né?
Presidente, senhor presidente. A questão do colega ali de pedir vista. Qual é a ideia de pedir vista?
E se nós podemos votar amanhã, Tuque?
Posso falar?
Pode.
Eu acho assim, a minha ideia do pedido de vistas é achar alternativas para essas entidades, tipo piscina, tipo o clube, tipo essas entidades que fazem parte da gastronomia. Do CTG, no caso.
Que não se enquadra no SF,
presidente.
5, 6, 11, 12. É isso, né? É
refeito, não.
Essas entidades não têm mais prazo
para o vereador.
Para alvará.
Né? Sim, ó.
Só me permite, Silvio. Eu concordo do que o Tuque quer esgotar mais o projeto. Eu aconselho as entidades que se enquadram nesse F5, 6, 11, 12, que. Vou dizer, se nós votarmos esse projeto a favor hoje, que vai regulamentar essa lei aí, que eles entram com um mandato de segurança junto ao Ministério Público, pedindo a liberação até os bombeiros virem, ideia do senhor, para fazer essa análise aí, para eles poderem realizar os seus eventos. Essa é uma alternativa que eu acho que é viável para essas entidades, piscina, clube e CTGs e outras coisas.
Presidente. Eu acho que...
Se a juíza autorizar, exatamente. Se nós vamos entrar com o pedido, a juíza vai analisar, ela sabe que é uma lei estadual e federal e pode dar negado também. Entendeu?
Apenas para ajudar o vereador, pedido de vista é direito nosso, tanto é que deu aquela discussão, né, sobre o 22. E pelo que eu vi, a ideia do Tuque é conversar com o executivo da possibilidade de emendar esse projeto, de alguma maneira, pela indicação que eu fiz da flexibilização de alguma situação. Bares pequenos, onde não há aglomeração grande de pessoal, que seja mais viável para as pessoas adquirirem seus alvarás e trabalhar corretamente. Pelo que eu entendi do vereador, é isso. Coloco o pedido de vista em discussão.
Em votação. É isso aí, só para clarear mais, que dê para nós fazer uma emenda, que dê para exigir alguma coisa a mais, porque foi segunda passada, né, que ele entrou. Ele tem um tempo. A preocupação, eu vou colocar o pedido de vistas em votação, mas daí, no caso, faria uma extraordinária ou deixaria ele correr?
Uma semana não vai.
Deixa ele correr. Olha bem, todos os projetos da casa, nós temos 30 e quantos dias para votar? 30 dias. 30 a 45 dias. Se todos os projetos que o executivo mandar para nós, eles mandaram uma semana para outra, então vai acontecer que nem aconteceu com o projeto 22.
Que era tão comum que eu não achei que ia.
Que era comum também.
Sempre foi comum.
E deu no que deu, que foi entrar na justiça para.
Até nem tinha, nem precisava.
O pedido de vista sempre tem que ser votado em votação. Se não votar, acontece o que aconteceu. Bota em votação.
Bota em votação. Meu Deus.
Pedido de vistas do vereador Roberto Simão está em votação. Aqueles que não concordam, manifestem-se. Concedido o pedido de vistas por unanimidade. Projeto de lei 38 do Poder Executivo.
Senhora Presidente, ao comentarmos vossa... Não tem como, o projeto
é novo. Projeto novo.
Quando Vossa Senhoria encaminha o projeto para apreciação e votação, número 038, que autoriza o Executivo Municipal criar novos elementos de despesa e abrir crédito especial no orçamento 2017, lei municipal número 4.262, de 7 de 12 de 16, no valor de R$ 30 mil, A criação desses novos elementos de despesa no orçamento municipal visam atender ao artigo 4º da Lei 12.722, de 3 do 10 do 12, de acordo com a resolução CD-FNDE, número 19, de 29 do 9 de 14, que versa sobre a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício na educação infantil, vencimentos e obrigações patronais. Contando com a aprovação do referido projeto, desde já agradecemos cordialmente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
O projeto de lei será baixado em comissão. Projeto de lei 39 do Poder Executivo.
Senhora Presidente, eu cumprimentar a vossa senhoria e encaminhamos o projeto de lei número 039, que autoriza o Executivo Municipal a contratar temporariamente, sem concurso público, em caráter excepcional de interesse público, para atender situação de emergência, um professor com formação em pedagogia, para atuar como instrutor da banda municipal. Esta contratação será para atender a necessidade de um instrutor no comando de instrução dos alunos que compõem a banda municipal. E a seleção para a contratação será realizada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, mediante processo seletivo de títulos. Contando com a aprovação do projeto em regime de urgência, agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan.
Este projeto será baixado em comissão. Projeto de lei 40 do Poder Executivo.
Senhora Presidente, ao cumprimentar a Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei número 040, que autoriza o Executivo Municipal a criar novos elementos de despesa e abrir crédito especial no orçamento 2017, lei municipal número 4.262, de 7 de 12 de 16, no valor de R$ 4.500. A criação desses novos elementos de despesa no orçamento municipal visa um pagamento de indenização de transportes a servidor ou vereador em viagem com o veículo próprio, contando com a aprovação do referido projeto, desde já agradecemos cordialmente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Esse é o 39.
40. É o último.
O projeto de lei será baixado em comissão. É o projeto 40. Nós estava lendo ele, né? Era o último?
Sim.
Tá. Então, é o projeto de lei 40 do Poder Executivo, que será baixado em comissão. Espaço para as explicações.
Falta, Max. Falta o projeto de lei 34, dos motoristas.
Mas eu não tenho aqui.
Não veio para a pauta hoje?
Não.
Desculpe.
Discutir mais porque é complexo.
Desculpe.
Já foi dado.
É que nós não estávamos, eu acho, tu que daí não. Uhum. Então, espaço para as explicações pessoais, 5 minutos para cada vereador fazer o uso da tribuna. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
Presidente, só um pouquinho para as palavras.
Está escrevendo?
Está se escrevendo.
Posso?
Palavra com o vereador Éder Libreloto. Só ele, ninguém mais queira.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas, plateia aqui presente.
Olha um bombeiro lá, porque
eu quero,
a ideia dele.
Primeiramente, desejar boa sorte à senhora presidente, como presidente, assumindo a CVC, como presidente, desejo a senhora boa sorte pelo seu segundo mandato. Peço desculpa por não estar presente, mas a senhora sabe que eu trabalho nesse horário também, não foi nenhum motivo nem outro, eu trabalho. Até nós tínhamos uma reunião aqui na Câmara, o patrão estava aí também. Então, desejo a senhora boa sorte e o que precisar da gente está à disposição. Também quero dizer que estivemos, essa semana que passou, quarta-feira, tivemos o gabinete da deputada Silvana Covatti e do deputado Elton Weber, pedindo um apoio deles para que entrasse em contato junto ao secretário de transporte para que fizesse a manutenção e a limpeza das margens da rodovia que liga a Candelária, Salto Jacuí e Segredo Aibarão. E pedimos para que fosse possível que marcasse uma audiência junto ao secretário de transporte. E para nossa surpresa já foi marcada e agora quarta-feira, às 11h30 da manhã, já temos uma audiência marcada junto ao secretário de transporte, Pedro Westphalen. É um pedido que nós estamos fazendo para que seja feita essa limpeza, não uma roçada como eles estão fazendo, que é até vergonhoso o que eles estão fazendo. Estão pedindo para que seja limpa as canaletas, as placas estão sumidas no meio do mato. Então, essa é a manutenção que nós estamos pedindo às margens da rodovia. Também quero dizer, o projeto 22, que eu fui citado semana passada pelo colega vereador Tuque, que eu tinha pressa eu discordo, eu não tenho pressa nenhuma. E hoje deu para entender que o projeto tem que ficar baixado o pedido de vista, onde foi negado para nós o pedido de vista. E votado às pressas, meio goela abaixo, empurrando e não respeitando o processo legislativo dessa casa. Então, eu quero dizer para o senhor que eu não tenho pressa desse projeto da votação. E o senhor tinha pressa, porque nem o pedido de vista o senhor não pediu naquele dia na sessão extraordinária. E também quero dizer que quero dizer ao senhor, que é líder do governo, que retire, que já leve ao executivo para retirar esse projeto. Quando voltar para essa casa, que seja retirado, porque esse projeto é inconstitucional. Esse projeto está inconstitucional, veio um veto que é inconstitucional também, e tanto é que foram nas mídias dizer que vetar esse projeto. E bem pelo contrário, foi um veto parcial, um veto inconstitucional também. Então, eu já deixo a minha opinião, que quando votar esse projeto para essa casa, o executivo retire esse projeto e analise bem, porque ele está inconstitucional, quer mandar de novo, alterando a lei da ficha limpa, que mande, que vai ser pedido vista, vamos fazer audiência pública e vamos ver o que, que a população quer a respeito desse projeto da mudança da ficha limpa do município. Muito obrigado, boa semana a todos.
A tribuna continua à disposição.
Peço a palavra.
Jefferson Matana.
Senhora Presidente, colegas, companheiros da casa. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu vou usar o que aconteceu hoje aqui. Quando eu estava sentado naquelas cadeiras que eu acompanhava a Câmara de Vereadores, eu imaginava uma sessão da Câmara que nem essa de hoje. Que vem um assunto, é discutido, vem outro, é discutido. Assim eu imaginava. E hoje aconteceu do jeito que eu imaginava. Bem discutido todos os assuntos. É isso aí. Boa noite.
A tribuna continua à disposição.
Essa palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Luiz Freitas.
Boa noite a todos os presentes. Boa noite, senhora presidente. Eu queria falar sobre a iluminação pública, senhora presidente. Que iluminação pública tem tudo a ver com segurança pública. Uma cidade escura traz mais bandido para dentro das nossas casas. E uma cidade mais iluminada faz as pessoas do bem saírem para casa e andarem pela cidade. E eu estou escutando aqui desde janeiro que vai ser feita uma licitação para compra de lâmpadas, isso e aquilo. E isso já se passaram 3 meses. E todos os cidadãos que passam por mim na rua me pedem: Maninho, por favor, fale na tribuna sobre a iluminação pública da cidade. Nossa rua está sem lâmpada, isso e aquilo. Então, peço que o TUC leve essa preocupação das pessoas da cidade com a iluminação pública da Sobradinho. Porque o município tem que fazer a sua parte na questão da segurança pública. E a iluminação tem tudo a ver com isso. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos e boa semana.
Senhor presidente, senhor presidente, só um minutinho. Eu só quero dizer que nós tivemos no gabinete do deputado Elton Weber, era eu, a vereadora Preta e o vereador Matana, e também fomos juntos que protocolei um ofício, né? Então, não citei o nome deles, só isso que eu queria esclarecer.
Achou que eles mesmos iam se citar. Eles
exatamente, eu me esqueci.
Continua à disposição a tribuna.
Peço palavra, senhor.
Palavra com o vereador Roberto Simão.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas, a imprensa, presidente do PP, meu amigo Lipke, ex-vereador Gerson, meu amigo Antônio, demais amigos, secretário Barbosa. Dizer que estive na semana passada num curso em Porto Alegre, onde foi de grande valia, e numa explanação do deputado Ibsen Pinheiro, muito importante, num tema que está sendo abordado agora pela imprensa nacional, que chama-se o voto distrital. Foi amplamente discutido por ele, e ele colocou a sua ideia referente ao voto distrital e o voto em lista que me convenceu que é a melhor maneira para funcionar a democracia em nosso país. Hoje, todos os partidos fazem uma lista de vereadores, todos. Porém, é votado num só. E, normalmente, após as eleições, o que acontece é que vereadores de uma mesma sigla saem enfraquecidos entre eles e o partido sai enfraquecido, porque é uma guerra entre os concorrentes. E diz-se, em linguagem de política, que o inimigo, no momento da eleição, ele não está do outro lado, ele está no teu lado. E o voto em lista, segundo o deputado Ibsen Pinheiro, até perguntei para ele qual seria a forma, ele me falou que todos os partidos apresentariam uma lista, como é apresentada hoje, mas que as coligações terminariam e que o eleitor não votaria em apenas um candidato. O eleitor votaria em pelo menos 5 candidatos de cada partido. Onde, por exemplo, eu não poderia fazer campanha só para mim. E aí, o fortalecimento do partido, da sigla partidária, ficaria maior. Isso me convenceu que é a melhor forma. E a outra fórmula que ele me explanou é a fórmula do voto distrital. Porque é complicado a gente ter um deputado federal, principalmente, aqui de nossa região, Sérgio Vieira. A gente tem deputado federal de outras regiões e que vem aqui, que representam os nossos partidos, e depois, num gesto mais cruel que existe na democracia e na política, de compra de voto legalizado através de verbas para os vereadores colocar em emendas parlamentares e verbas para os vereadores.
Me permite? Eu entendi o que tu falou e concordo, e quero te dizer aqui que o próprio deputado Heitor Chu, ele é contra essa designação. Ele em vários locais, várias vezes, ele falou, o pessoal da imprensa está aqui, que deve ter escutado em entrevista, ele é contra isso. Muito obrigado.
Obrigado. Bom, em resumo foi isso, o deputado Ibsen Pinheiro falou. Eu quero te cumprimentar, presidente Max, pela presidência da Anserra, mais uma vez. Te desejo sucesso e a colaboração de todos os vereadores, enfim, dessa força política que temos no Centro Serra. Felicidade para ti, enfim, para nós, porque faço parte da tua diretoria, e obrigado pelo convite. E quero falar, para finalizar, se me permite, um assunto bastante delicado, que é o assunto cachorro. É uma coisa fantástica o que acontece em Sobradinho. Todo mundo fala, mas ninguém tem coragem de vir aqui falar. O que que eu tenho que ver com o cachorro do vizinho que passa a noite inteira coando? E o cachorro não tem culpa. Agora, eu não durmo. Esses dias eu coloquei até no meu Facebook que eu não conseguia dormir por causa da cachorrada. Aí, 200 e poucas pessoas me xingando, e me parece que está havendo um distúrbio de valorização das pessoas em Sobradinho e em toda a nação, que um cachorro vale muito mais que uma pessoa. Para mim, não. Para mim, cachorro é cachorro. Agora, quem é responsável pelo cachorro é a pessoa. Se tu não gosta de cachorro, eu vou botar 5 cachorros no meu pátio e vai ficar a noite inteira te acuando para te encher o saco. Tu não é obrigado a conviver com isso. Nós vivemos num mundo de seres humanos.
Permite uma parte, Fernando. Permite uma parte. Obrigado. Bem, O que eu quero dizer é o seguinte, Tuque. Eu concordo com você, mas em parte. Porque eu, por exemplo, tenho 4 cachorros. Os meus cachorros estão dentro do meu pátio. São bem cuidados, vacinados. Tenho 3 dentro de casa. Tenho o quartinho deles. E digo uma coisa. O único alarme que funciona é o cachorro. É o único alarme que funciona e que é respeitado. Porque ele protege o lar. E se tiver um barulho na janela da minha casa, eles acumulam lá dentro. Isso aí, qualquer um que tem cachorro é enorme. Agora, em outro lado, os cachorros que ficam soltos na rua, que passam em frente ao meu portão, que ficam na janela da minha casa, cheirando e fazendo acontecendo, e nesse ponto as minhas cadelas acuam, porque elas reclamam, estão vendo uma pessoa diferente ali? Esses cachorros soltos é que sim, nós temos que dar um jeito. Esses sim, nós temos que dar um jeito. E a nossa amiga Cláudia Roso, que faz um trabalho excelente com a Nália, deveriam ter o nosso apoio e nós ajudarmos mais. Eu ajudo quanto eu posso, com ração, com alguma coisa que eu possa ajudar. Agora, temos que fazer é tirar os cachorros da rua.
Obrigado, Adão. Eu vou ver, eu tenho umas ideias meio malucas vocês na cabeça. Vou ver se é constitucional, mas a minha ideia é que toda residência na cidade não possa ter mais de um cachorro. Fazer um cadastro, tem 4 cachorros, morreu 1, 3, morreu mais 1, 2, morreu mais 1, é 1. E o pessoal, mas tu é louco? Não, não sou louco. Porque no Japão, eles conseguiram fazer um controle de natalidade de pessoas, que lá ninguém podia ter mais que um filho, nem um casal. Não sei se não é até hoje, mas teve muitos anos que o ser humano não podia ter mais de um filho. E como é que aqui no Brasil, como é que aqui na nossa cidade, nós não vamos conseguir fazer um controle de natalidade de cachorro? Porque vou te dizer, o cara passar a noite inteira sem dormir por causa de uma cachorrada, eu não fico bravo com os cachorros, Adão. Porque o cachorro é um alarme. Agora, quando o cachorro acorda demais, alguma coisa está errada. Mas não é eu que tenho que acordar. Não é eu que tenho que levantar para ver com que o cachorro está acuando. Quem tem que levantar é o dono do cachorro. Não é eu. Mas, enfim, também lá em Porto Alegre, percebi, pessoal, que a segurança pública está ótima. Ótimo. Todas as esquinas que tu vai, Ivan, tem brigadiano. Todos. Impressionante. A segurança está maravilhosa em Porto Alegre. Mas de onde é que eles tiraram os brigadianos? Daqui. Tira 2, 3 daqui. Levaram 400 e poucos brigadianos do interior. E nós aqui, eu não quero mentir, mas faz mais de mês que eu não vejo um brigadiano aqui no centro. E no meu bairro, onde é que eu moro, no bairro Branco, eu já vai para 2 anos, nunca vi nenhum. Nunca vi. Nenhum. E não estou culpando a brigada. Não estou. De jeito nenhum. Mas a quantidade de efetivo que existe na brigada hoje é insuficiente para o nosso município. E nós temos que se reunir, nós vereadores, situação e oposição, e tomar uma providência quanto a isso. Porque como que tu vai deixar o seu filho sair na rua? Como a gente vai sair na rua? Não tem como. Era isso. Obrigado, boas semanas a todos.
A tribuna continua à disposição. Só uns recados, assim, a segurança pública, o vereador pediu da CVCR, nós estamos agendando para nós todos ir falar em relação a isso. Hoje até o Major Reis estava na RBS dando entrevista e se sentindo meio mal nas questões perguntadas para ele lá. Porque o governador está requerendo para as capitais Porto Alegre e Caxias, que é a terra natal dele, 1.400 brigadianos novos a mais segura lá. E nós temos que ir atrás disso, eu estou agendando e espero que todos vocês vão com nós reivindicar, fazer essa... É, sim. E assim, ó, só para colaborar, o vereador Roberto Simão, Nós não podemos esquecer que nós temos uma responsabilidade de saúde pública, que ninguém cobra. Nós temos a fiscalização sanitária e a saúde, uma secretaria toda de saúde pública que tem que agir com os animais. Isso que nós temos que começar a cobrar, os vereadores são cobrados de tudo, tá certo? É nosso papel. Mas nós temos que começar a cobrar das secretarias de competência. É saúde pública, cachorro. Adão, eu concordo. Nós, mais apoio do que a colega Cláudia ganha, a Anália ganha, todo mundo colabora. Tem gente que paga mensal, um bloquinho, leva um ração toda hora, mas não é problema da população, é um problema de saúde pública. Nós temos uma Secretaria Municipal de Saúde, nós temos os fiscais de sanitários do município que podem fazer toda essa castração. Então, eu acho que nós temos que chegar na raiz do problema, se nós quisermos resolver. E a raiz do problema se chama saúde pública.
Senhor presidente, se me permite só um...
Sim.
Depois que foi criada a ZONG aqui de Sobradinho para cuidar dos cachorros...
Aumentou 4 vezes mais.
Exatamente. Porque os municípios ao redor, eles não... estão tirando o cachorro que está coando lá de noite, Tuque. Eles estão trazendo para Sobradinho. Entendeu? Porque aqui tem a ZONG e são bem cuidados. Então, os municípios... Eu não vou... Dá um fim nesse cachorro. Eu vou levar para Sobradinho, vou largar lá na frente do clube. Tem mais cachorro, fica quando? A Cláudia no outro dia ela pega, ou na frente da loja dela, que cansou de encontrar cestos com cachorro, e ela cuida. A Anália também, que aumentou muito. Então, os municípios vizinhos não têm ONG e nem se preocupam com isso aí. Eles trazem para nós, porque nós temos. E daí, que nem a senhora disse, aumentou. Se tinha um cachorro, agora tem 4 por pessoa.
Aumentou muito. Saúde pública. Obrigado, saúde pública. Todos esses anos está tendo ONG, está tendo isso, está tendo aquilo, mas os responsáveis mesmo estão ilesos. Então, nada mais havendo a tratar. Declaro encerrada a sessão. Uma boa semana a todos. Muito obrigado pela presença.